Estamos aqui com o advogado, professor de direito da PUC. Ele é professor de direito penal, é pós-graduado em direito penal. Tem de cinema, mas isso é outra história. Mas também entende muito de uma coisa importante, corrupção. Discute esse tema. E eu estou aqui com o Christian Tenório. Christian, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Muito obrigado. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui.
Christian, corrupção é algo que todos nós queremos combater. Mas efetivamente acabar com a corrupção, deixar ela no zero, impossível.
É o que cada vez mais dizem, né, o pessoal, tanto os psiquiatras, os neurocientistas, o pessoal do direito penal, do direito administrativo. A corrupção, ela é uma manifestação do comportamento humano em relação à cobiça, que é nada mais nada menos que a ambição mal dirigida. E tá, faz parte dos jogos de poder. E ela é filtrada pelo caráter das pessoas, né? Lembrando-se que ela pode agir tanto em grupo, né, na coletividade, quanto individual. E a gente sempre chama muito a atenção da corrupção nos grandes gestos, inclusive que é o que a gente vai conversar aqui, no âmbito institucional, no afeto, naquilo que afeta o macropoder. Mas a corrupção, ela vai nos pequenos gestos, ela é como a bondade ou a maldade. Você não precisa ser mal para afetar milhões de pessoas, basta uma. E você também não precisa ser bom para salvar 15 mil pessoas, basta dar bom dia para 5, né? Ajudar 5 pessoas. Então, acabar com a corrupção é quase como acabar com... Eu costumo brincar com meus alunos, não é um posicionamento científico, é apenas uma brincadeira, que é o seguinte, a única forma de desaparecer com a criminalidade é desaparecer com os seres humanos. E a única forma, portanto, de desaparecer com a corrupção é desaparecer com os seres humanos. Mas isso não quer dizer que nos últimos 30 mil anos de civilização nós não melhoramos.
Aí que tá, Cris. Vou aproveitar essa sua colocação, que é uma brincadeira séria que você faz com seus alunos. Nós gostaríamos que a corrupção no Brasil reduzisse. A gente tem a Transparência Internacional, que divulgou recentemente o índice em que o Brasil caiu numa contagem, numa média de 0 a 100. Né? Os países que praticamente têm a corrupção sob controle, ou pequena, tem lá a média de 80, 82. Nós estamos lá na média dos 30 e pouco, né? Muito ruim. Como é que a gente pode reduzir a corrupção? O que isso significa?
Bom, há duas frentes que podem ser atacadas do ponto de vista social e não necessariamente, por exemplo, do direito penal. Já que eu trouxe isso aqui, em relação ao direito penal, nós já temos os crimes. Nós temos uma série de tipos penais, ou seja, de crimes, artigos no Código Penal e em legislações fora do direito penal, que criminalizam com penas de multa, de prisão e todo um processo penal de garantias, ainda, não é? Embora mudem certos entendimentos... Em que a pessoa, o cidadão, possa se defender e até mesmo possa, se quiser, barganhar com o Estado. Não é? Fazer. Então, do ponto de vista penal, nós não precisaríamos, via de regra, entre os criminalistas, de muita coisa. Há 250 anos, desde a Itália, os penalistas concordam que muitas vezes, para diminuir a criminalidade, você não precisa de penas mais graves, simplesmente você precisa da certeza da punição. Então não adianta punir o cara com 30 anos, basta punir com 3 e o sujeito literalmente ter certeza que vai ser punido.
Aquela história de que o papel aceita tudo.
É, e que no bolso, no final das contas, dói muito mais, no caso do corruptor e do corrupto, que são essas duas figuras. E já que a gente trouxe isso para a sua pergunta, existe o corruptor e o corrupto. Aí entra o ponto de vista ético da sociedade, o ponto de vista do sentimento coletivo. E é uma reflexão que eu chamo, Gilson, não só a você, mas a todos os ouvintes que estão agora nos escutando, que é o seguinte, como você se avalia moralmente? Não precisa ser na sua vida, nenhum reexame, mas no dia de hoje. Quais são os gestos éticos e honestos que você tomou desde o momento em que se levantou? E isso não é romantizar a questão, nem trazer nenhum elemento aqui de comportamento, não é minha área. Porque nós discutimos isso, você perguntou, mas como reduzir? A primeira esfera que começa é na individual, no pensamento das
começa
pessoas.
Começa pela gente.
Sim, enquanto as pessoas lidam com as suas ambições e as suas necessidades materiais. Porque naturalmente não dá para negar para ninguém o direito de ganhar dinheiro, até porque ter dinheiro é bom num mundo de consumo, sobretudo exacerbado. Mas a questão é como se busca essas fontes. Esse não é um problema do direito penal. O direito penal não pode se prestar a impedir as pessoas de enriquecerem ou conquistar seus patrimônios. Ele tem que impedir os comportamentos que afetam a sociedade, o bolso dos outros, o acesso dos outros. Então, como é que passa a questão do sentimento cívico como o cidadão brasileiro, o cidadão maringaense, o nosso ouvinte, se determina, se autodetermina, se enxerga dentro da comunidade maringaense. Porque se eu digo para você, Gilson, que eu sou maringaense e sonego meus tributos, sejam municipais e estaduais, como eu posso dizer que eu sou maringaense e que eu não contribuo, por exemplo, com o fisco, crendo que isso vai compor um orçamento que beneficiará meus concidadãos, o meu próximo?
E faço a retórica de que estão gastando muito dinheiro público de forma ilegal, de que você está tendo muita gente desviando o recurso público.
É um problema comportamental, porque sempre encaramos o outro e nunca nós mesmos. Então, para resumir tudo o que eu falei, era preciso um investimento maciço em educação. E nós temos certeza, pelo que você me falou, que nós fizemos a coisa errada. Porque quando eu digo nós, naturalmente, eu sou nossa geração. Porque nos anos 90, nós éramos estudantes.
Uhum.
Nos anos 80, nos anos 90, na redemocratização. Já toda essa geração tem filhos na escola, filhos que daqui a pouco vão entrar na universidade. E olha a situação moral, a situação eleitoral, política do país e o diálogo institucional.
Quer dizer, a gente está hoje colhendo o que a gente plantou, por mais que reclame dessa colheita, nós somos contribuintes dela. A gente é contribuintes até no sentido da corrupção, de colaborar com ela.
Eu diria até que nós somos para complementar efeitos colaterais. E justamente dentro dessa pergunta, e para levar o ouvinte a refletir, tem-se via de regra quatro causas gerais da corrupção no mundo. E isso não varia da China à Tailândia, da Índia à África do Sul, do Brasil à Austrália. Não varia. São as seguintes. Primeiro, nós temos a dimensão do nível de desenvolvimento do país. Desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento econômico, de distribuição de renda e de geração de renda. O segundo, como se coloca na dimensão, é o processo de modernização. Nós estamos em meio a uma revolução que está substituindo cada vez mais o ser humano no braço e o entendimento humano pelos algoritmos. Uhum. E isso vai afetar muito o comportamento e os efeitos da corrupção e a relação com o poder. O terceiro é o cultural e cívico, que vem exatamente nessa minha fala aí de 3 minutos.
Uhum.
É o cultural e cívico. E o último que a gente tem que dialogar e olhar de frente é a qualidade das nossas instituições. Porque as nossas instituições, nas três funções do poder, o executivo, legislativo e judiciário, passando pelas polícias, pelo Ministério Público, suas defensorias, todas elas criadas e reorganizadas com a Constituição de 88 e remanejadas, reorganizadas ao longo de algumas emendas constitucionais, precisam eventualmente passar por uma revisão e uma autocrítica. Por isso que se criaram conselhos. Conselho do Ministério Público, da Polícia Federal, do Conselho Nacional de Justiça, de Segurança. É por isso que esses conselhos precisam chegar a todas as esferas. A União, que é a esfera federal, estadual e municipal. Não basta criar e manter, é preciso sempre revisar.
Ou seja, a gente tem que estar atento.
Tem. Hoje, basicamente, qualquer observador externo fica alarmado com o nível de diálogo, e aqui eu estou colocando entre aspas, entre as instituições, sobretudo na esfera federal. Não existe mais um diálogo. Há pelo menos uns 10 anos nós vivemos uma espécie de guerra fria entre os poderes. Não é que vivemos. Percebemos. E quem percebe isso? O mercado. E o mercado é o que norteia os investimentos.
E aí eles se assustam, se afastam,
ou
ficam cautelosos.
Ou naturalmente continuam acreditando que não adianta instalar departamento de compliance nas empresas, que não adianta dar treinamento ético e moral aos cidadãos, que não adianta as organizações e a sociedade organizada cada vez mais pregar nas artes, nas discussões acadêmicas, o combate à corrupção, nesses quatro efeitos, se institucionalmente não há diálogo.
Christian, meu tempo esgotou. Muito obrigado por essa conversa, adorei, muito legal, muito bom. A gente tem que discutir esse tema mais, principalmente porque corrupção é uma coisa que afeta todos nós. Muito importante esse encerramento seu, a gente tem que aprender a cuidar das nossas relações e das nossas instituições. Christian, muito obrigado.
Muito obrigado, Gilson, um grande abraço a você e a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Conversei com Christian Tenório. Ele é advogado, professor de Direito, Direito Penal, pós-graduado em Direito Penal, como nós vimos aí, um estudioso sobre a questão da corrupção. E o Christian considera que é importante a gente ficar atento. Atento porque a gente começa a corrupção aqui debaixo do indivíduo. Chegamos lá em cima e às vezes apontamos lá em cima e esquecemos que as coisas têm raízes nas nossas práticas.